Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Se quiserem abrir a palavra de Deus, se faz favor, eu vou convidá-los a abrirem 1 Samuel capítulo 10. Depois deixe lá o seu marcador da Bíblia e pode olhar para mim. 1 Samuel, capítulo 10. Nós vamos meditar um bocadinho sobre este tema. O perigo da religião. Primeira coisa que nós dizemos, não, eu não tenho uma religião, eu sigo a Jesus. Quem é que já disse isto? E glória a Deus por isso. E é isso, vamos ver. Esta série que estamos a falar sobre os perigos é olhar para aquele sinal de trânsito, não é? Quando vamos na estrada, e aquele sinal apenas nos diz só para termos cuidado. Ou seja, dirige com cuidado, conduz com cuidado. Porquê? Porque é um sinal de perigo. Eu não estou a dizer que vai acontecer. Só dizer, olha, vai com atenção, vai mais atento, vai desperto, vai com os olhos bem atentos, vai com cuidado. Né? Então começámos a falar no primeiro domingo, já há algum tempo, sobre idolatria, ou seja, cuidado com o pecado de idolatria. Não quer dizer que nós sejamos idólatras, não é nada disso. Mas olha, vamos ter cuidado. Cuidado, na segunda mensagem falámos sobre, olha, cuidado com o pecado da apatia. Né, da frieza espiritual. Na terceira do mensagem falámos sobre, olha, tem cuidado com o orgulho. Quem é que se lembra? Foi há 15 dias atrás. Quem é que teve cá há 15 dias atrás? Oh, eu também. Né, cuidado com o orgulho. E hoje, o sinal de perigo é, olha, tem cuidado com a religiosidade. E eu quero iniciar esta meditação com uma frase que foi dita há mais de 40 anos pelo reverendo Caio Fábio. E há mais de 40 anos, sim, eu tenho um bocadinho mais de 40. Ele disse assim, quando não há culto na vida, não há vida no culto. Podemos repetir isso? Quando não há culto na vida, não há vida no culto. É sobre isso que nós vamos falar. Cuidado com a religiosidade. E vamos usar, em primeiro lugar, ler dois exemplos, dois textos. E o primeiro deles está aqui em 1 Samuel, no capítulo 10. E neste tempo, o povo de Israel estava, a estrutura de Israel, ela estava baseada mais ou menos. Havia o rei e havia o sacerdote. O rei, nesta altura, era o rei Saul. O rei era responsável pelo governo do Estado, né, de Israel. Era o rei que liderava o exército lá na guerra, na batalha. E eles iam para a batalha ou para a guerra por duas razões. Primeira, era para se defender dos inimigos, do inimigo estrangeiro que ia ocupar território. Eles tinham que se defender, então vamos para a guerra. E a segunda razão é quando eles queriam conquistar novos territórios. E o responsável por liderar o exército na batalha, na guerra, era o rei. Então o rei tinha essas responsabilidades. Agora, Israel também tinha o sacerdote. O sacerdote ele era responsável pela parte religiosa. Ou seja, ele era responsável pelo culto, ele era responsável pelo holocausto, pelo culto no sentido, a oferta, o louvor, a adoração, o culto a Deus. Ele era o homem religioso, ele era responsável pela adoração a Deus. O sacerdote era mais ou menos um mediador entre Deus e o povo. Era quem ouvia Deus e dizer, olha, Deus disse isto e Deus disse aquilo. Então, agora, 1 Samuel, capítulo 10, eles estão prestes a ir para uma batalha. na verdade, contra os como é que eles chamam? Os filisteus, era um dos maiores inimigos que o povo de Israel tinha naquela altura. E o profeta Samuel dá uma instrução ao rei, vinda da parte de Deus. Olha, rei, Deus está a dizer isto. E o que é que disse? 1 Samuel, capítulo 10, verso 8. Diz assim: tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos, para oferecer ofertas pacíficas, ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que há de fazer. Ou seja, o profeta diz assim: olha, eu vou ter contigo, mas eu não vou já. Então vai adiante, vai à frente. Prepara o exército, congrega aí o pessoal, e depois eu vou lá ter. Olha, vai para uns vossos 7 dias, mas olha, depois vamos fazer o culto a Deus, vamos abençoar aí o exército, e depois vamos lá para a batalha. E então, assim o Saul fez. Ele foi andando e chegou lá, ele congrega o povo e o povo já está lá todo à espera. Todo o exército de Israel está lá à espera. E não só está à espera, passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, os dias vão passando e nada do profeta. Até que eles começam até a avistar o exército inimigo. E mais, eles começam a perceber, a constatar que o exército inimigo é bem maior do que eles, né? Muito mais gente, muito mais poderoso. Eles começam a ficar com medo, então eles começam a dizer assim ao Saul: então, como é que é? Nunca mais vamos e tal, e cada vez eles são mais. E o Saul: não, é tranquilo, o profeta está aí a vir, é fé em Deus. E a pressão começa a aumentar e aumentar, e nada do profeta. O que é que o Saul, rei, decidiu fazer? Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 13, verso 8 até o 10. Esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Ou seja, o povo começou a abandonar. Ele ficou a ficar com medo. E eu sou maior, eu sou mais poderoso. Então foi um embora, foi outro. Eles já eram menores. E com esta bandada, cada vez ficaram menores. E versículo 9. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto, a oferta pacífica, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer os holocaustos, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Ou seja, ele chegou ali e disse assim: o homem de Deus não vem. Olha, isto não me compete a mim, mas eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Tem que ser feito. Então o que é que ele mandou fazer? Traguem os animais, vamos começar o culto. E eles começaram a cultuar o Senhor. Quando o profeta vem, quando o pastor chega, então, olha, já acabou. Já está feito. Já cultuámos. E olha o que o profeta diz no versículo 11. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via o povo que se espalhava de mim e não vinhas nos dias aprazados e os filisteus já se tinham juntado. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei e constrangi-me e ofereci holocausto. Ou seja, homem, tu nunca mais despachavas. O exército está ali, eu tenho que ir para a guerra. Eu não posso ir para a guerra sem oração. Então, antes de ir para a guerra, nós temos que orar. Tu não vinhas, eu fiz o culto, eu adorei e pronto. Não, mas não és tu que tens de fazer isso. Não, mas eu também não posso ir para a guerra sem isso ser feito. E olha o versículo a seguir. Versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste nestamente. Olha, foste louco. Tu desobedeceste. E não guardaste o mandamento do Senhor, teu Deus. Ou seja, o mandamento não é do Samuel. O mandamento é do Senhor. A instrução é de Deus. Porquanto agora o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ou seja, ele está a dizer assim: olha, a coisa vai correr mal para o teu lado. Deus não ficou muito satisfeito. Porquê? Porque tu desobedeceste à palavra do Senhor. E mais, se tu tivesses procedido com sabedoria e sendo obediente, Deus iria confirmar o teu reinado para todo o sempre. Ou seja, quando Jesus lá entrou em Jerusalém, não é? Em cima daquele burrito, não é? E espalmei o povo, começou: glória a Deus nas alturas, glória ao filho de Davi. O que é que eles iriam dizer? Ora, o filho de Saul. Mas por causa dessa obediência não foi dito filho de Saul, foi dito filho de Davi. Porque disse assim: Deus já escolheu outro, segundo o seu coração. Ou seja, porquê? Porque tu desobedeceste. Tu não soubeste esperar, tu foste desobediente. Segundo exemplo está em 1 Samuel capítulo 15, vamos lá. 1 Samuel capítulo 15. O que o profeta disse a ele: olha, vais ser destituído, porque foste nesse, foste desobediente, não foste prudente. Segundo exemplo está em 1 Samuel capítulo 15. Agora a guerra é contra os amalequitas, e do versículo 1 ao 3 nós percebemos que Deus dá instruções de novo através do profeta Samuel ao rei Saul. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo. Ou seja, o que Samuel está a lembrar é assim: o que é que tu eras antes de ser rei? Nada, nada, no sentido de quem tu não pensavas ser rei, tu isso nunca te passou pela cabeça, mas foi Deus que te ungiu, foi Deus que te capacitou. Então lembra-te disso, né? Que estás no lugar onde estás, foi porque Deus te colocou aí. Versículo 2: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordarei do que Amaleque fez a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, fere Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Claro que isto é um texto com mais de 3 mil anos, não é? E é muito complicado para nós nos dias de hoje, porque o Jesus que nos ensinou a chamar o Deus de Pai, não é? Hoje não está muito de fazer isto, certo? Mas vamos passar por cima disso agora, está bem? Isso é assunto para outro dia. Então o que é que ele diz? Olha, vai lá e mata tudo. Destrói tudo. Essa foi a instrução de quem? De Deus para este homem. Agora, o que é que ele fez? Vamos aí para o versículo 7. Então, Saul feriu os amalequitas desde Avilá ao chegar a Sur, que está da fronte do Egito, e tomou vivo, ou seja, feriu todos. Diga, irmão lá, mas... Diz assim: tomou vivo Agap, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Saúl e o povo pouparam Agab, ao melhor das ovelhas, ao melhor das vacas e das da segunda ordem, aos cordeiros, ao melhor que havia, não o quiseram destruir totalmente. Porém, toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Ou seja, tudo o que é bom, não vamos destruir, isto é pena. Mas tudo o que não prestava, eles destruíram. Ou seja, instrução de Deus é: vai lá com os amalequitas e destrói tudo. Foi o que Deus falou. Sim? Sim ou não? Estão-me a acompanhar? O que é que Saul fez? Foi lá, tudo o que não presta, desculpa a expressão, destrói, mas tudo o que é bom, a gente fica. O melhor das ovelhas, o melhor das vacas, o melhor dos cordeiros, o melhor daqui, o melhor dali, nós ficamos. O que é que Saul fez? Obedeceu ou desobedeceu? Sim, mas certamente foi por uma boa razão. O que é que acha? Versículo 10 e 11, continuamos a ler a história, nós vamos perceber que Deus fala com Samuel. E diz assim, olha, vai lá ter com aquele rapaz, porque tudo o que ele faz na vida é desobedecer-me. O seu coração não está em mim. E Samuel vai lá ter com ele. E a conversa começa. Vocês podem continuar a ler. Eu estou a tentar saltar só para encurtar o tempo. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saúl. E Saúl lhe disse. Bendito sejas tu do Senhor. Cumpri a palavra do Senhor. Primeira coisa no encontro que Saúl faz, parece-me a mim que é saudar o homem de Deus, e a seguir o que é que ele faz? Diga-me ao lado, mentiu. Ele não omitiu a verdade, ele é mesmo mentiroso. E o pai da mentira quem é? Não, pois dou imagina uma mentirinha branca. Não sei se ela é branca ou se é cinzenta. O que eu sei é que a Bíblia diz que o pai da mentira é... Se tu és mentiroso, quem é o teu pai? Eu não disse nada. Mas a primeira coisa que este rapaz faz, que este homem faz, que este rei faz, é mentir. Versículo 14. Então disse Samuel, que balido, pois, é de ovelhas é este, nos meus ouvidos. Que mugido de vacas é este. Não estou a entender. Estou a ouvir aqui umas ovelhas, estou a ouvir aqui umas vacas. O que é isto? Ah, não, isto tem uma explicação. Versículo 15. Então disse Saúl, de Amaleque as trouxeram. Porquanto o povo poupou o melhor das ovelhas, das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém, temos destruído totalmente. O que é que ele faz? Primeiramente, a seguir o que é que ele faz? Não, a culpa não é minha, a culpa é do povo. Não é? Então, primeiro ele é mentiroso. Segundo, ele coloca a culpa em quem? No povo. E terceira desculpa que ele diz, olha, oh, e mais, ovo, nós trouxemos estas vacas e este cordeiro para oferecer e cultuar ao teu Deus. Como diz o outro, não te queixes, porque ainda nós trouxemos isto tudo e temos a fazer isto tudo, mas quem vai receber o dízimo é lá a tua igreja. É o que ele está a dizer, mais ou menos. É 2025, tradução nova versão hoje. Ou seja, ele ainda está a dizer assim ao profeta, tu não te queixes. Porque tudo isto, quem vai beneficiar ainda és tu. E a conversa continua e percebemos que, ao ler a história... que este Saúl, ele nunca admite que fez alguma coisa errada. Ele sempre mete a desculpa no povo, ele sempre mete a desculpa na religião. Não, é para cultuar, é para adorar ao Senhor, é para fazer isto, é para fazer aquilo. E há aqui dois versículos que eu quero me concentrar no dia de hoje, que é o que Samuel diz a Saúl, que está no versículo 22 e 23. Vamos lá ler. E esse é o texto base para o dia de hoje. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas mais rei. E se nós continuarmos a história de Saúl, nós vamos perceber que o reinado de Saúl, daqui para a frente, digo irmão lado, é sempre a descer. Sempre a descer. Faz lembrar um senhor que eu conheci ali no surf, que eu acho muita piada. Ele é de cá, mas só vem cá em agosto. Então, quando ele vem a sair da água com a prancha e tal, estávamos a conversar e ele dizia-me assim, isto a partir de agora o dia é sempre a descer. É sempre a descer. Ou seja, o que ele estava a dizer que, pronto, o momento alto do dia para ele é ir lá. a partir dali é sempre a descer. Então, o reinado de Saul, a partir daqui, sem brincadeira, de facto, foi sempre a descer. Ele perde-se como rei, ele perde-se como pai, ele perde-se como pessoa, ele perde-se totalmente em todos os sentidos. Não é? Ele tenta matar o Davi, faz uma série de disparates, e no final, no sentido, na última batalha, contra lá os filisteus, o exército israelita, ele é envergonhado, dizimado, os próprios três filhos do rei Saul são mortos, os próprios Jonatas, né, que é o grande amigo lá de Davi, tudo é morto, tudo é destruído, ele foge, consegue estar ali com o seu escudeiro, e ele pede ao escudeiro para o matar. Porquê? Porque ele não quer ser morto pelo exército inimigo, e o escudeiro não, então ele é o rei, uma vez eu vou matar o homem, então ele lança-se para cima da sua própria lança ou da espada, e ele se suicida e ele morre. Esta é a história de Saul. E as palavras de fato que eu quero realçar hoje é este versículo 22 e 23. Eu vou ler de novo agora na versão do livro. Alguma vez o Senhor tem o mesmo prazer em holocausto e sacrifícios do que na obediência à sua palavra? Obedecer é muito melhor que o sacrificar, ele está muito mais interessado em que lhe obedeças do que na gordura de carneiros. A rebelião é um pecado tão grave como a própria feitiçaria, e a obstinação é uma coisa tão má como a idolatria. Já que rejeitaste a palavra do Senhor, também eu te rejeitei como rei. No primeiro exemplo, Deus diz a ele: olha, vai lá, espera 7 dias, deixa que o profeta chegue, o profeta tratar do assunto que é a responsabilidade dele, e depois vais para a guerra. E ele desobedeceu. Não, o profeta não vem, então eu mesmo dou o holocausto, eu mesmo dou o culto a Deus, eu mesmo faço. E mais, com a desculpa de que, não, eu não posso ir para a guerra sem cultuar ao Senhor, senão Deus já não me abençoa. Então não importa eu ter desobedecido, o que importa é que eu fiz o ritual, eu cumpri o rito, eu cumpri o culto. Então ele foi. E no segundo, foi a mesma história, com a mesma mentalidade, não é? Dizer assim: olha, Deus disse, vai lá, destrói tudo. Ele não destrói, ele fica com o melhor das coisas, mas a mentalidade dele, não, mas isto é para cumprir o rito, isto é para cumprir o ritual, isto é para fazer o culto. Isto é, não importa a desobediência, o que importa é que eu vou cultuar ao Senhor. E Samuel diz assim: não, mas não é assim que as coisas funcionam. Olha, as coisas não funcionam assim. Olha, Saul, Deus não está interessado nos cultos por si só. Deus não está interessado nos sacrifícios, nas ofertas. Olha, alguma vez o Senhor tem o mesmo prazer em holocaustos ou em sacrifícios do que na obediência à sua palavra? Olha, olha, Samuel, obedecer é muito melhor do que sacrificar. Por outras palavras, Saul está a dizer assim: olha, o que agrada a Deus é um coração obediente. É isso que agrada a Deus. Então, a lógica religiosa de Saul, ou a religião de Saul, a religiosidade de Saul, na cabeça dele é mais parecida com superstição. A religião de Saul é uma religião supersticiosa. É uma religião mágica. É uma religião independentemente da ética. É uma religião tipo ritualista. Ou seja, se eu praticar um ritual, Deus vai me abençoar. Se eu praticar este ritual, então eu vou ser abençoado. É mais ou menos uma superstição. E o profeta Samuel está a dizer assim: olha, Saul, tu estás aí com uma mentalidade muito supersticiosa, muito ritualista. Tu estás a confundir o culto a Deus, ó Deus de Israel, com a feitiçaria. Tu estás a confundir o culto com a idolatria. Tu estás a ser um idólatra e um feiticeiro. O Deus de Israel não se deixa manipular. Ele não se deixa manipular, olha, pelas tuas ofertas. Ele não se deixa manipular pelos teus cultos. Ele não se deixa manipular pelos teus sacrifícios. O Deus de Israel não precisa das tuas ofertas nem dos teus sacrifícios. É isso que ele está a dizer ao rei Saul. E o que é que nós podemos aprender aqui? Irmãos, não adianta. Diga, irmão lá, não adianta. Não adianta, por exemplo, ter a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa e depois viver de qualquer maneira. E depois enganar este, tramar o outro, roubar ali, mentir acolá. Ele está a dizer assim: não é porque a Bíblia está aberta no Salmo 91, lá em casa, que há proteção de Deus para a tua vida. É isso mais ou menos que Saul, que Samuel está a dizer a Saul. Olha, não é porque tu vens ao culto e louvas a Deus que Deus vai abençoar a tua vida, porque tu andas em guerra com a família inteira. Tu não falas ao cunhado, tu não falas à cunhada, tu não podes ver a sogra, tu não podes ver a nona, tu não podes ver até aquele irmão que vai à mesma igreja. E quando vocês vão à mesma igreja, um fica de uma ponta, outro fica à outra, que é para não se falar. E diz, olha, não adianta. É mais ou menos isto que Samuel ele está a dizer a Saul. Samuel está a dizer assim, Saul, tu estás a confundir o Deus de Israel com ídolos. Tu estás a fazer holocaustos e pensas que fazendo isso Deus vai ficar contente. E se Deus ficar contente, então Ele vai me abençoar. E Samuel está a dizer assim, não, não é assim que as coisas funcionam. E então eu vou repetir, alguma vez o Senhor tem o mesmo prazer em holocaustos ou sacrifícios do que se obedece à sua palavra? Olha Samuel, olha Saúl, o obedecer é melhor que o sacrificar. Olha Saúl, o que Deus espera mesmo é um coração obediente. É isso, por isso é que é este título, cuidado com a religiosidade. Diga-me ao lado, cuidado! É perigosa. Quer ver dois exemplos para nós terminarmos? Primeiro exemplo, Malaquias 3.10. Quem é que sabe de cor? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na casa de Deus e depois fazer prova de mim se Deus não vos abrir as janelas do céu e não derramar uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós eu repreenderei o devorador. Então o que é religiosidade? É eu acreditar que se eu der o dízimo, o devorador está repreendido. Se eu der o dízimo, as janelas do céu, elas estão abertas e de par em par e há bênção sobre a minha vida. Não importa se na segunda-feira, por exemplo, eu sou um mau trabalhador. Não importa se na segunda-feira, por exemplo, eu em vez de estar a trabalhar, estou a usar as horas e o material do escritório e do trabalho para, em vez de estar a trabalhar para o patrão, por exemplo, estar a trabalhar para mim mesmo. Fazer assim uma perninha, uns trabalhos extras. Não importa que se nas horas do patrão, eu em vez de estar a trabalhar, por exemplo, estou no Facebook ou no Instagram. Não importa, por exemplo, se eu sou patrão, tratar mal os empregados. Eu ofender, eu pagar mal, não é? Eu explorar os empregados. Não importa, porquê? A bênção está garantida. E porquê que está garantida? Porque eu dei o dízimo. E se eu dei o dízimo, está escrito, as janelas do céu estão abertas sobre a minha vida, o devorador está repreendido, por isso a máquina de lavar não pode avariar, o carro não pode avariar, nada estava a avariar, porque eu estou protegido pelo dízimo. Infelizmente é assim que muita gente pensa. Eles oram antes, sim, Senhor, se eu fizer aquele negócio, quem é beneficiado é a tua igreja. Pastor, se este negócio se fizer, como quem diz, ora aí como deve ser, que você é que ganha. Isto também está mal, porque parece que dando o dízimo que isto é para o pastor. Não, aqui não é. O dízimo é para a casa de Deus, o pastor tem o seu salário. São duas coisas diferentes, mas isso é outra história. Como que, se eu fiz, vamos orar, se eu fizer aquele negócio, eu vou dar. E Deus diz, então está bem, eu vou-te abençoar. Mas depois, na mesa da negociação, o tipo está a mentir. Ele está a aldrabar, ele está a esconder. Não, mas a bênção está garantida. Porquê? Porque o dízimo vai ser dado. E ele diz assim, cuidado com a religiosidade. Aí aparece o Samuel e diz assim, olha, não funciona assim. Não, as coisas não funcionam dessa maneira. Saul, Deus não anda aí atrás do teu dízimo. Deus não anda atrás das tuas ofertas. Deus não anda atrás dos teus cultos. Olha, o que agrada a Deus mais do que holocaustos é um coração obediente. O obedecer é melhor do que o sacrificar, olha, um teu coração humilde e obediente a Deus. É isso que agrada a Deus. Certo? Segundo exemplo. Diga-me ao lado, está quase a acabar. Isto hoje é rápido. Por isso é que aquela frase, quando não há culto na vida, não há vida no culto. Por outras palavras, quando nós não obedecemos a Deus fora do culto, o que fazemos durante o culto é feitiçaria. É com esta mentalidade que eu penso que assim, se eu fizer isto certo, se eu louvar a Deus da forma certa, se eu der o dízimo da forma certa, se eu for à casa da forma certa, bênção garantida na segunda-feira. E está a dizer assim, e essa frase a mim me abençoa muito, porque é assim, não, quando não há culto na vida, entrega a Deus na vida, uma vida rendida a Deus, não há vida no culto, há hipocrisia, há idolatria, há esta religião do Saul. Quer ver outro exemplo? Mateus 6,33, quem é que conhece? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Bem, quais coisas? Quando nós lemos o contexto, a partir do versículo 25, nós percebemos que os discípulos estavam preocupados. E estavam preocupados com o quê? Com o dia da manhã. Estavam preocupados com a comida, estavam preocupados com a bebida. E é uma preocupação legítima, porque cada um deles tinha o seu trabalho, tinha o seu ganha-pão. Eles tinham acabado de abandonar essas coisas no sentido, porque eles foram chamados, não foi porque decidiram, está bem? Não é por decisão, não. Jesus fez-nos com um convite, olha, venham e sigam-me, olha, venham lá andar comigo. Né? Eu vou fazer você pescador de homens. E eles foram, e não, isto é ok. Mas depois começaram a pensar, então e o dia da manhã? E como é que se paga as contas? E o que é que vamos vestir? O que é que vamos comer? Como é que vai ser o dia da manhã? E Jesus tranquilizou-os. Não. Calma. Busquem primeiro o reino de Deus. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Estamos a falar sobre cuidado com a religiosidade. A mentalidade é esta. Se eu vier ao culto ao domingo, que o domingo é o dia do Senhor, mas se eu servir a Deus, e o que é servir a Deus na cabeça de grande maioria? Servir a Deus é o que eu faço dentro da igreja. Isso é a cabeça de muita gente, sim ou não? Não é aquela mentalidade, eu sirvo a Deus através de tudo o que eu faço, por onde eu ando, etc., no meu dia a dia. Não, o que eu sirvo, servir a Deus é tocar. Servir a Deus é cantar. Servir a Deus é estar no bar, servir a Deus é estar a tomar conta das crianças, servir a Deus é fazer tudo o que, todo este movimento que nós fazemos e bem, que abençoa cada um de vocês e muitos outros. Glória a Deus por isso. Mas esta mentalidade, se eu servir a Deus, se eu tomar conta das crianças, e ainda lá alguns, sabe Deus, a paciência que é preciso só para aturar, os paizinhos soubessem, ainda deviam pagar só para aturá-los. O sacrifício que eu faço. Então, Deus vai abençoar-me. Ou seja, na segunda-feira, Deus está a falar com o anjo Gabriel e diz assim, Gabriel, anda cá, estás ali a ver aquele ali? E ele diz o nome, não posso ser o nome porque não penso que estou a brincar e podem levar isso a sério. Né? Olha, aquele ali abençoa. Não. Ele foi oculto, ele está lá a ajudar. Não, esse abençoa. Até aquele também. Não, e o outro? O outro é meia bênção. Ele foi, mas anda assim meio... É a pessoa começa a aprender. Até o outro... Não, esse não. Esse faltou no domingo, segunda-feira, nada de bênção para ele. Tenta brincar, mas alguns têm esta mentalidade. Por causa daquilo que eu faço, eu sou melhor, sou privilegiado e tenho como que primeiro lugar na fila. Certo? Só que em Mateus 6,33 nós esquecemos, por exemplo, de uma palavrinha que é só um detalhe, que ele diz assim, buscai, o grupo pode vir, Paulo, orienta aí, se faz favor. Buscai primeiro o reino de Deus. E... Já viram o que alguns de vocês fizeram sem querer? Ouçam lá, alguns de vocês disseram isso sem querer. Eu parei ali de propósito. Buscai primeiro o reino e todas, só um ou outro é que disse, e a sua? Porque essa palavrita também lá está. É uma chatice, mas está lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua? e a sua justiça. Independentemente de nós vivemos num mundo injusto, independentemente de maior parte deste mundo praticar a injustiça, está a dizer assim: pratica a justiça. Não faças aos outros aquilo que não queres que façam a ti. Não discrimines, não manipules, não uses uma série de coisas. Estás a falar da justiça de Deus, pão para todos. Estás a falar de quê? De distribuir, de generosidade. Há muita coisa que estás a falar. Eu estou a dizer assim: não faças isso. Então, se eu sou patrão e eu manipulo os outros, eu não estou a andar com justiça. Se eu sou mulher ou marido, ou a mulher diz assim: não, se não fazes, também não tens nada. Eu estou a manipular o marido. Obrigado, vossa amém. O sexo não é para ser usado para manipulação. Há muita coisa que às vezes, sem nós a perceber, usamos para manipular os outros, para coagir os outros a fazer o que eles não querem, mas que eu quero que eles façam. E entre marido e mulher, às vezes a malta esquece: ah, os dois serão um. Não, serão um num caminho, numa caminhada, mas os dois são dois. Eu tenho a minha personalidade, a Carla tem a dela. Eu tenho a minha maneira de ser, a Carla tem a dela. Eu tenho os meus gostos, a Carla tem a dela. E amar é respeitar essas diferenças um do outro. Nós não temos de dizer todos a mesma coisa, pensar todos da mesma forma. Ah, não fomos feitos um para o outro. Que conversa é essa? Feitos um para o outro é o quê? É um deixar de ser quem ela é para ser o que o outro quer? Isso é manipulação. Então ele disse: olha, cuidado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Samuel diz assim: as coisas não funcionam dessa forma. Deus manda atrás de cultos, sacrifícios, ofertas. Alguma vez o Senhor tem tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, como que se obedeça à sua palavra? Olha, o obedecer é melhor que o sacrificar. Olha, o que Deus procura é um coração obediente. Por outra palavra, ser íntegro, ser ético, vive com integridade. Ainda que às vezes nos custe, amar é dar liberdade. Amar não é aquele amor tipo aspirador que vai sugar. Não, amar liberta. O amor liberta. Liberta a pessoa. Se eu liderar com manipulação, com medo, com dizer: não, tu não podes, se sair daqui vais ser amaldiçoado. Eu estou a aprisionar a pessoa. Eu não estou a cumprir a justiça de Deus. Mas depois penso assim: ah, não, mas eu fiz o culto a Deus. Não, mas eu dei o dízimo. Eu dei a oferta. Eu sou o pastor. Eu disse: não funciona assim, meu amigo. Cuidado com a religiosidade. O perigo da religião. Ter a Bíblia aberta no Salmo 91, ok, não tem problema nenhum. Não pode ser uma superstição. Dar o dízimo na casa de Deus, no CCBA da Figueira, glória a Deus. Estás a sustentar o reino de Deus, nos ajudarem, glória a Deus. Mas isso não pode ser um amuleto. Isso não pode ser tipo uma cunha que eu meto a Deus e a partir daí eu vou viver como eu quero. Não. Glória a Deus que ajudas na super igreja, no louvor, em todas as áreas. Sim, a tua ajuda é preciosa. Sem ela, nós não conseguiríamos fazer o que estamos a fazer. Se as pessoas estão a ajudar nesta igreja e a colaborar e a fazer as coisas andar, se parar, a igreja para. Mesmo sendo eu o pastor, porque eu não consigo fazer. 90% das coisas estão a ser feitas. E eu dou glórias a Deus por cada um de vocês. Mas cuidado com a religiosidade. Cuidado com esta mentalidade, Saúl. Cuidado, porque quando não há culto na vida, não há vida no culto. Há religiosidade, há tradição, há hipocrisia, há conversa, há nada. Porque se não houver vida, não há nada. Ai, não vamos cultuar. Não é isso que estamos a fazer. Estamos a fazer quando há culto na vida, há vida nesse culto. Essa tradição faz sentido para nós. Esse ritual faz sentido para nós. E há vida quando nós praticamos. Porquê? Porque nós vivemos vidas entregues ao Senhor, de segunda a segunda. A nossa vida não é mais nossa, como o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus, o qual se entregou por amor de mim. Por isso Jesus disse assim em João 4: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Quando Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, seja feita, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. É a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Paulo expressou de outra forma, ele disse em Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o nosso culto a Deus é a nossa vida em sacrifício entregue ao Senhor. Então o que Samuel estava a dizer: Saúl, não adianta entregar o boi, não adianta entregar o cordeiro, não adianta entregar a oferta, não adianta fazer nada disso, se tu a ti mesmo não te entregares como sacrifício ao Senhor. Posso ouvir um amém? Não adianta, não adianta. Por isso é que o salmista Davi, quando pecou, no Salmo 51, e ele está ali confrontado com o seu erro, com o seu pecado, com tudo isso, e ele diz assim no versículo 16, 51, 16: pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Ou seja, ele está a dizer assim: se fosse holocaustos ou sacrifício, eu vou já correr a fazer. Mas eu sei que não é isso. Versículo 17, ele diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ele está a falar do quê? De nós nos entregarmos a Ele, de nós vivermos para Ele. Então sim, a vida no nosso, então sim, há vida no nosso culto, há vida nos nossos rituais, mas a essência da experiência religiosa com Deus não está nem nos rituais nem no culto, mas está em vidas entregues ao Senhor. Concordam comigo ou não? Vidas entregues ao Senhor. Não é fazer as coisas para os outros verem. Não tem a ver com os outros verem. Então, quando... o que é que significa culto na vida? Obediência a Deus. Entrega a Deus. Viver para a glória de Deus. Fazer a vontade de Deus. Isso significa o quê? Quem tem que ser posto no altar como sacrifício não é o boi. Não é o cordeiro. Somos nós. Nós, quem? A nossa vontade. A nossa vontade pecaminosa, o nosso eu. Por isso é que é sacrifício. Por isso é que é sacrifício. Por isso é que nós temos que morrer. E morrer não é fisicamente, mas morrer para nós. Porque a nossa carne quer fazer muita coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A nossa carne quer retaliar, a nossa carne quer pagar o mal com o bem, a nossa carne quer fazer tanta coisa, e depois nós vamos ao culto dizer: não, mas eu amo ao Senhor, aleluia, eu louvo, eu acho que se fizer isso, mas não me sacrificar, eu acho que vou ter a bênção de Deus. E Saúl aparece e dizer assim: cuidado. O Samuel vai dizer assim: cuidado, a religião que tu estás aí a praticar é a idolatria. A religião que tu estás aí a praticar é feitiçaria. Isso é mais parecido com feitiçaria do que cultuar ao Deus de Israel. É isso que eu quero que nós tomemos um tempo e pensemos. Que nós possamos fazer um check-up à nossa vida. Antes de tomarmos a ceia nesta manhã, nós... que tipo de relacionamento eu estou a ter com Deus? Como é que eu olho para as coisas de Deus? Sabe que viver a religião tipo Saul é aquela religião tipo os fariseus, está sempre a apontar o dedo aos outros. Porque é fácil perceber, é só ver: ele foi ao culto ou não? Ele deu o dízimo ou não? Ele faz isto ou não? E o que Samuel está-nos a mostrar é que é possível fazer tudo isso e estarmos longe do coração de Deus. O que ele nos está a dizer não é para não fazer tudo isso, mas é para dizer assim: queres que isso tenha vida? Então, na nossa vida, nós temos que cultuar ao Senhor. Nós temos que viver para Ele, fazer a vontade dEle, para que quando nos reunimos e fazemos tudo isso e bem, haja vida em tudo isso que nós fazemos. Mas se não há culto na vida, isso aí é mais parecido com superstição. Isso aí é mais parecido com feitiçaria. Isso aí é mais parecido com amuletos. Isso aí é mais parecido com o que o mundo faz com os ídolos. O mundo, ninguém ama ídolos. Eles fazem sacrifícios para os ídolos, para que os ídolos lhe deem aquilo que eles querem, porque eles amam a eles mesmos. Sim ou não? E Jesus nos mandou não amar a nós mesmos, mas amar-nos a Ele, de todo o nosso coração. Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos e vamos orar. A ideia não é condenar ninguém, senão eu seria o primeiro que me teria que condenar a mim mesmo. Olhem para mim, sabe qual é a ideia? É nós podermos compreender a oração do Salmo 51. É dizer assim: não, eu, um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. É a gente ter noção, às vezes, de algumas coisas e nos quebrantamos na presença de Deus, nos humilhamos e pedimos perdão. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia. Claro que eu vou cultuar, claro que eu vou ler o Salmo 91, claro que eu vou dizimar, claro que eu vou à igreja, claro que eu vou reunir com os irmãos, claro que eu vou ajudar na obra de Deus, etc, etc, etc. O Senhor ajuda-me a não viver uma religião tipo Saul, mas eu viver o verdadeiro cristianismo. Fecha os teus olhos e faz a tua oração. Enquanto oramos, enquanto nos rendemos ao Senhor, porque essa oração envolve também que, na vida, cada um de nós está a viver situações difíceis. Às vezes o perdoar, ai, temos que perdoar. Não, não é o que temos que perdoar. Eu tenho que perdoar. Não, não, tu não tens. Mas ouviste. Eu não perdoo porque as pessoas fizeram bem. Eu não perdoo porque aquilo que eles fizeram não tem importância nenhuma. Não, claro que eles fizeram mal. Claro que tem importância. Claro que eles me magoaram. Claro que me fizeram mal e estão-me a fazer mal. Mas eu perdoo porque na vida eu quero cultuar ao meu Senhor. Eu perdoo porque na vida eu não quero, eu quero dizer assim: Senhor, quero, eu compreenda, quer não, eu quero me render a Ti, e por obediência a Ti, por amor a Ti, por amor à Tua palavra, por amor a Ti, Senhor, eu perdoo. Eu decido perdoar. Agora, claro que há coisas que não são fáceis e eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso da Tua ajuda. É como fazer aquela oração lá de Jesus no jardim do Getsemane. Às vezes fazemos-la a chorar, às vezes fazemos-la sem compreender, quando nós dizemos assim: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Eu não gosto de viver o que eu estou a viver, eu não queria estar a viver o que eu estou a viver, mas eu não posso pôr à porta de ninguém. Então, Deus, eu é como que um render-se a Ele, da presença de Deus. Senhor, olha, não se faça a minha vontade, mas a Tua vontade. É como dizer assim: olha, eu desisto de lutar, eu desisto de tentar agarrar as coisas, fazer à minha maneira. Eu tenho tentado, mas as coisas parece que se fogem pelos dedos, eu não sou capaz. Eu oro: seja feita a Tua vontade na minha vida, e fortalece-me. Se eu tenho que passar por isto, então fortalece-me. Se eu tenho que passar por isto, então dá-me sabedoria, Senhor. Enxuga as minhas lágrimas, levanta os meus braços, fortalece as minhas pernas, mas eu quero continuar em frente, servindo-te e seguindo-te, em nome de Jesus. Então, eu não sei que oração é que tu tens que fazer hoje, mas eu quero te encorajar a voltar-te para Ele e render-te a Ele. Há coisas que te magoaram, há coisas que te feriram, há coisas que te marcaram. E a gente pode dizer, ah, mas eu, é difícil, não sou capaz. Culto na vida é eu me render a Ele. Mas não se faça a minha vontade, faça-se a tua. Então, o que é que tu tens, qual é a área da tua vida? Tu tens que fazer isso hoje. Qual é a área da tua vida que tens de ajoelhar na presença de Deus e dizer, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Não é o que eu gosto, não é o que eu quero, não é o que eu imaginei para a minha vida, mas é o que está a acontecer. Esta é a realidade. Então, perante esta realidade, ainda assim eu quero te cultuar. Eu quero me entregar nas tuas mãos. Faz isso agora mesmo. Onde tu estás? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Faz isso. Lá em casa. Faz isso agora mesmo. Faz isso agora mesmo. Faz isso agora mesmo. Ora, ora.